Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2011, às 15h16. Convido o deputado Alaí, a deputada Luzia, nos auxiliar nos trabalhos. Tendo expediente sob a mesa, peço à nossa amiga deputada Luzia de Paula para que faça a leitura, por favor.
Mensagem número 228/2011, Poder Executivo. Altera a lei número 4.582, de 7 de julho de 2011, que dispõe sobre o custeio e a gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, na classificação Serviço Básico e Complementar Rural para as Pessoas com Deficiência e da Outras Providências. Mensagem número 229/2011, Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 39.968.988. Mensagem número 230, Poder Executivo. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 34.800.000. Mensagem número 231, Poder Executivo. Revoga o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 4.332, de 9 de junho de 2009, e da Outras Providências. Projeto de Lei, deputado Cristiano Araújo. Estabelece critérios e horários para manifestação ao longo da via do eixo monumental. Projeto de decreto legislativo, deputada Liliane Roriz. Concede título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Paulo Tiago Alencar Antunes. Dois requerimentos, deputada Eliana Pedrosa. Um requerimento, deputado professor Israel. Uma indicação, deputado Cristiano Araújo. Uma indicação, deputado Benício Tavares. Uma indicação, deputado Chico Vigilante. Ata sucinta da 78ª Sessão Ordinária, em 6 de setembro de 2011. Senhor presidente, solicito que dê por lida e aprovada a referida ata.
Dou por lida e aprovada a referida ata. Dando início ao nosso pequeno expediente, comunicado de líderes, deputado Asni, líder do governo. Com a palavra, deputado Asni, pela liderança do governo.
Senhores deputados, eu gostaria, nessa tarde, de comunicar os nobres colegas quanto à vinda do senhor secretário de Obras aqui a esta casa, quando teve oportunidade de dialogar com a assessoria de parlamentares, com os próprios parlamentares, aonde pôde fazer um levantamento de demandas e incursões que os parlamentares captaram a partir das suas presenças nas mais diferentes cidades, pelo acúmulo em gestão pública e também acúmulo no processo de interação com as entidades sociais e com as representações comunitárias existentes. Essa audiência ela foi bastante promissor pela desenvoltura que o secretário tem na matéria, conhece profundamente o perfil de demanda, a diversidade das dificuldades, ele pôde apontar algumas delas, particularmente aquelas provenientes do processo licitatório, das autorizações ambientais e que, portanto, essa relação e essa parceria para nós aqui da Câmara, é extremamente importante. Extremamente importante porque parlamentares fazem moção, fazem indicações, fazem emendas ao orçamento e querem ter um acompanhamento nos projetos de cidade. Ele, inclusive, adentrou mais profundamente em contratos tipo cobertura de quadras em escola, que vários parlamentares têm feito movimentos nesse sentido, mostrando a precariedade das informações, a necessidade de tê-las atualizadas de maneira específica e de maneira objetiva para que possa, de fato, ter o desdobramento nas licitações de acordo com fatos reais e não com pressupostos que nem sempre coincidem. Portanto, deputados e deputadas, eu quero agradecer publicamente a presença dos parlamentares que acolheram o convite da liderança do governo, acolheram a presença do secretário de Obras, dedicando parte do seu tempo da segunda-feira num momento de uma audiência pública que foi das 11 horas até 15 para as 2, ou seja, 1h45, um tempo bastante exaustivo, mas que possibilitou ser feito várias considerações sobre o processo de desenvolvimento de obras no âmbito do governo do Distrito Federal, os impasses, as dificuldades e aonde é necessário a Câmara construir uma relação de parceria com maior objetividade. Portanto, eu quero registrar os nossos agradecimentos ao secretário de Obras, como também aos parlamentares que estiveram presentes, ainda que foram para pontuar demandas específicas da comunidade às quais mantêm os parlamentares relações com a própria comunidade. São essas as considerações por parte da liderança do governo que nós fazemos a esta casa. Muito obrigado.
Pois não, deputado. Alguém dos deputados gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Chico Vigilante, fica às ordens. À vontade. Pois não.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanhei no dia de ontem o desfile de 7 de setembro da televisão, que eu fiquei assistindo na TV Brasil, e ontem eu cheguei à conclusão, e acho que todo mundo que assistiu aquela imagem deve ter chegado à conclusão que esse país mudou efetivamente, que esse país é outro. Quando eu vi um general de exército postado naquele Urutu, deputado Chico Leite, pedindo, fazendo continência e pedindo autorização à presidenta Dilma Rousseff para iniciar o desfile de 7 de setembro, essa é a demonstração cabal de que esse país mudou e de que a democracia se consolidou no Brasil. Porque nós estamos falando da presidenta Dilma Rousseff, uma mulher vinda das lides das lutas contra a ditadura. Ela foi para o enfrentamento direto. Ela foi guerrilheira, corajosa, determinada, valente. Uma mulher de fibra. Portanto, aquela imagem no dia de ontem é uma imagem de orgulhar a todos os homens e mulheres de bem desse país. Mas, acima de tudo, demonstra efetivamente a coragem e a determinação das mulheres. Nós estamos falando de um país que está a passos largos, correndo para se transformar na quinta economia do mundo em poucos anos. Quem sabe, mais um pouquinho mais à frente, na primeira economia do mundo. Nós estamos falando de um país de 190 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um país com uma indústria, inclusive a indústria bélica, bastante desenvolvida. Nós estamos falando de um país que tem a coragem de fazer a reforma agrária, de um país que exporta para o mundo inteiro hoje, o principal exportador de carnes, mas não exporta só produtos primários, exporta produtos manufaturados também, exportação de aviões, de carros, fabricando até navios. Portanto, ver uma companheira, uma mulher, que tinha estado, deputado Chico Leite, nos porões da ditadura, sendo presa, torturada, e ver ontem a imagem do general se postando, é de arrepiar, de emoção. Em cima daquele urutu, pedindo autorização à presidenta Dilma para iniciar o desfile e depois voltar em cima do mesmo urutu e pedir autorização para encerrar o desfile. Uma outra figura importante, eu conversava há pouco com a Idalina, com a Eveline, né, que são jornalistas lá do meu gabinete, e vejo a atenção com que a jornalista Áurea Vajão, né, de tantos, né, uma carreira tão bem desenvolvida aqui no Jornal Correio Brasiliense, agora na assessoria dessa casa. Portanto, a conclusão que a gente chega e realmente emociona é de que valeu a pena lutar por democracia. Que o deputado Chico Leite, somente no processo democrático, onde o povo decide os seus destinos, é que a gente pode ver uma imagem belíssima como aquela de ontem. Você da parte da Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu tenho a impressão de que a colocação de Vossa Excelência vai ao encontro da tese, hoje, de todo o mundo, entre os estadunidenses, na Europa, no Oriente, de que o Brasil tem uma democracia absolutamente consolidada. Uma mulher na presidência da República, que tem uma história de luta, a compreensão de que, com todas as dificuldades, e eu tenho brincado com isso, como bom cearense, com todas as dificuldades, nós podemos melhorar seus termos, mas ainda não se chegou a um regime melhor que a democracia, a um método melhor que o do vestibular ou a uma via melhor que a do concurso público. Não há. Nós podemos reclamar, nós podemos ajustar, nós podemos melhorar, nós podemos selecionar, mas não chegamos a outra alternativa. Se não há ditadura boa, não há ditador decente, o que há é a democracia, e é pela via democrática do debate, do convencimento, que nós estamos demonstrando ao mundo, com todos os problemas que temos, como tem, as instituições refletem a sociedade que as mantém. Nós não podemos ter problema na sociedade e não tê-las, e não as ter nas instituições. É evidentemente que nós vamos ter uma correlação. Agora, eu quero frisar que nesse 7 de setembro, de um lado, nós tivemos um grande movimento contra a corrupção, que é importante para o país, e não só em momentos reativos. Eu queria chamar a atenção que os grandes movimentos contra a corrupção devem começar dentro da nossa casa, nos aparentemente pequenos gestos, na não admissão das facilidades, na não aceitação de que os meios justificam os fins. Eu temo, às vezes, que aqueles que falem contra a corrupção sejam os primeiros a aceitar as facilidades quando lhes é dada a oportunidade. Eu temo muito por isso. O que me parece é que nós devemos constituir um grande movimento nacional, a começar das nossas residências. E para os nossos filhos, como exemplos nossos, de que nós não aceitamos nada que seja contrário aos nossos princípios. Não há bom caminho que não seja seguido conforme a lei e os princípios. Então nós tivemos aquele momento, e aí eu quero aproveitar, não é para homenagear, porque o que ela está fazendo é obrigação. Não é para homenagear. Eu tenho a impressão que a presidenta Dilma, com a sua história, não ia gostar muito que eu falasse na palavra, no verbo homenagear. A minha admiração pela presidenta não é só de cunho ideológico. Eu quero dizer a Vossa Excelência isso, Vossa Excelência conhece muito mais, porque tem uma história muito mais, digamos assim, profunda. Eu que sou um mero aprendiz, inclusive de Vossa Excelência, quero dizer que a minha admiração é que a presidenta Dilma está enfrentando a corrupção, está indo para cima, sem fazer disso uma bandeira eventual ou uma bandeira eleitoreira, porque há aqueles que fazem o discurso, mas que na prática acabam sentando e compondo com os maiores corruptos. Não, a presidenta Dilma está firme, e por isso é que o povo brasileiro está com ela, deputado Chico Vigilante. Líder Chico Vigilante. O povo brasileiro está com a presidenta Dilma. Não há pesquisa que não aplauda. Olha que ela não é, para toda a nossa felicidade, de muita conversa. Muita gente diz que ela não era nem da política, e ela está demonstrando, enfrentando uma crise internacional, a primeira crise, que não é simples, mas enfrentando com altivez, com quem tem, como quem tem absoluta consciência do que faz, porque ajudou a construir. Então, eu queria, nesse momento, dizer a Vossa Excelência que nós demos a demonstração do amadurecimento da democracia. E esse é um salto extraordinário, deputado Chico Vigilante. Eu quero dizer a Vossa Excelência que todos nós, cada um pouquinho, na sua forma, a Vossa Excelência na luta sindical, na luta político-partidária, eu ali no Ministério Público, tantos outros, deputado Raad, deputada Luzia, nós todos aqui, de alguma sorte, temos em comum essa luta para o amadurecimento da democracia, que nós enxergamos naquele gesto, o gesto a que Vossa Excelência repõe, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar o meu pronunciamento e Vossa Excelência falou aqui desses atos que aconteceram ontem contra a corrupção, que uma questão que eu a vida inteira lutei contra a corrupção e vou continuar lutando. Agora, deputado Chico Leite, a mim me preocupa sobremaneira, e todos nós temos que ficar preocupados, com determinados atos que negam a democracia. Porque a democracia ela se dá através de partidos, ela se dá através de sociedade, de organismos sociais, organismos da sociedade, os sindicatos, as igrejas, os partidos. Portanto, quando alguém ousa convocar um ato dizendo que é partidário, dizendo que não aceita participação de partido, nem de sindicato, nem de movimento organizado, isso não é ato. Eu conversava há pouco com uma pessoa que eu tenho o maior apreço, o maior respeito, que é o jornalista Renato Riella, e dizia para ele da minha preocupação com atos que acontecem que no outro dia não sabe o que fazer. Que toda vez que a gente fez, deputado Rádio, alguma atividade, no outro dia a gente sabia o que fazer. No outro dia a gente estava organizando para dar continuidade. Agora, quando vai um bocado de gente para a rua para dizer que todo político é ladrão, quando não é, para dizer que nenhum partido vale nada, quando nós sabemos que é através dos partidos que se consolida o processo democrático. Nesse país ninguém é candidato se não tiver afiliado a um partido. Portanto, me preocupa muito esse tipo de atividade que nega a existência dos partidos. Porque não vai dar encanto nenhum. Porque não terá sustentação, não fará transformação nenhuma. Em todos os momentos que aconteceram transformação nesse país, se deu através da sociedade organizada. Quer seja através dos partidos de esquerda, muitas vezes, quer seja através das igrejas, tiveram uma participação fundamental e importante nas lutas de transformação da sociedade. Quando houve a luta, deputada Luzia, para que o Brasil se tornasse uma república, tinha lá o partido do imperador, ou seja, o partido do império, e tinha os republicanos, organizados em partido, para transformar esse país numa república. Portanto, eu fiquei muito preocupado com o que não fui lá, assisti de longe, né? Com aquele tipo de atividade que nega a existência da democracia, a existência dos partidos. Mas eu quero, para concluir, dizer que, do meu ponto de vista, a imagem, se eu fosse editor de jornais, de televisão, de rádio ou de jornal impresso, eu penso, deputado Chico Leite, deputado Raad, deputada Luzia, de que a imagem da semana, por que não dizer a imagem do mês, e quem sabe a imagem do ano, primeira página dos jornais, abertura do Jornal Nacional, do Jornal da Band e da Record, deveria ter sido aquele urutu com aquele general postado pedindo autorização à presidenta Dilma Rousseff para iniciar o desfile de 7 de setembro. Aquela é a imagem, porque é o simbolismo que ela carrega. Aquela imagem diz mais do que se eu ficasse aqui a tarde inteira discorrendo sobre esse assunto. Porque ela é a consolidação efetiva da democracia. Num país machista, um país que sempre renegou a mulher ao segundo plano, deputada Luzia. Foram as mulheres nesse país que foram à luta para ter direito a voto, porque nem direito de votar tinha. Foi uma mulher valente e corajosa chamada Nízia Floresta, que iniciou essa batalha no século passado lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a adquirir o direito das mulheres votar. E hoje, em 2011, no dia 7 de setembro, você assistir aquela imagem fantástica do general de exército, num país machista, pedindo autorização para iniciar o desfile do 7 de setembro a uma mulher ex-guerrilheira no Brasil. Isso, o simbolismo que isso aí carrega, nenhum de nós aqui somos capazes de descrever em palavras, né? Portanto, fica aqui a minha homenagem à democracia, o meu carinho, o meu respeito pela presidenta Dilma Rousseff e, por que não dizer, também as Forças Armadas Brasileiras que se enquadraram, especialmente o Exército Brasileiro, que se enquadrou dentro do processo democrático. Isso é alvissareiro para o crescimento da nossa nação. Muito obrigado.
Eu gostaria também de fazer um pequeno comentário, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, que falaram mais ou menos na mesma linha da democracia da presidenta Dilma, e dizer que, independente de qualquer partido, nós, como cidadãos brasileiros, a coisa que mais a gente torce é que realmente esse país entre numa democracia, que acabe-se com a corrupção e, principalmente, que continue dando certo e evoluindo. E quem sabe amanhã, em vez da gente estar na expectativa de sermos a quinta economia, não seremos a quarta, a terceira e, por que não, a primeira um dia. Então, todos nós deveremos torcer para que o governo dê certo e para que todos os sonhos se realizem. Parabéns, parabéns. Olha, é visível a nossa falta de quórum no plenário, até mesmo porque foi falado que haveria uma comissão hoje proposta pelo deputado Ronley Neme, que foi cancelada, mas não houve tempo hábil também para que se avisassem a todos os demais deputados. Portanto, mais alguma coisa a dizer, deputado?
Não.
Então, eu dou por encerrada a presente sessão.